Taibrei, web rádio áudio ativo.
Olá, ouvintes! Está começando o 25º episódio do seu podcast semanal sobre o mundo do vôlei. E hoje, assim como nas 24 edições anteriores, estou com meu colega, com meu amigo, com meu companheiro de jornada, Matheus Machado. E aí, Matheus, como é que você tá?
E aí, Lucas, tudo bem? E aí, ouvinte, final de fase classificatória, já vamos para os playoffs. Nervos estão à flor da pele. Então fica com a gente aqui que a gente vai fazer previsões, vai comentar um pouco dessa fase classificatória. Cardápio cheio, como sempre.
Cardápio cheíssimo, lotado de informações para você, de análise. E hoje, como o Matheus falou, já chegamos à fase final da etapa de classificação, tanto da Superliga masculina quanto da feminina. Chegou, enfim, os playoffs e eu e o Matheus estamos super animados com os playoffs, super ansiosos. E hoje a gente vai trazer justamente isso. Vamos trazer como foi o encerramento da fase de classificação da Superliga e vamos fazer previsões, vamos fazer uma análise do que podemos esperar para os playoffs. Então fica aí e não perca nada.
Vôlei masculino.
Matheus, vamos fazer então uma passada bem rápida nos resultados da Superliga Masculina. Então, para isso, já passo a palavra a você. Fica à vontade, traz tudo o que aconteceu para a gente nessa última rodada da fase de classificação.
Então, vai ser bem rapidinho mesmo, como o Lucas falou, só para atualizar vocês dois resultados, mas a intenção do programa hoje não é focar nos jogos, mas sim nos playoffs. Mas a gente não pode deixar vocês desinformados, então vamos lá. Uberlândia venceu o Itapetininga por 3-1. Blumenau venceu o Ribeirão, o já rebaixado Ribeirão, por 3-0. O Minas venceu o Montes Claros por 3-1. O Vôlei Renata venceu o Caramuru por 3-0. O Vôlei Guarulhos venceu o SESI por 3-2. SESI que conseguiu garantir a permanência na Superliga depois de um campeonato bem complicado. E o Taubaté venceu os reservas do Cruzeiro por 3-0. O Cruzeiro que já tinha garantido a primeira colocação. E foi com, se não me engano, os titulares nem viajaram para Taubaté, ficaram em Belo Horizonte treinando. E destaque, Lucas, para o Douglas Souza, que a gente estava um pouco cornetando ali, falando que ele precisava jogar, se ele queria brigar por Tóquio. E ele cresceu, está crescendo na parte mais importante do campeonato, porque ele, desde que se entrou em forma, né, porque ele vem de uma temporada com algumas lesões, entrou em forma e ele, nesse jogo contra o Cruzeiro, conquistou seu sexto Viva Vôlei consecutivo. Como é que você enxerga ele nessa fase, agregando mais ainda ao Taubaté nesses playoffs, que eu acho que o Cruzeiro já é favorito, então ele vai ser uma peça muito importante se o Taubaté quiser brigar pelo título. Como é que você enxerga essa ascensão dele na Superliga e, quem sabe, brigando até por Olimpíada?
Voleibol é momento, sempre disse o sábio Matheus Machado aqui no nosso podcast. Então é isso, ele que no início da Superliga bancou pro João Rafael tão comentado aqui por mim, pelo Matheus, que também fez uma fase de classificação muito boa, e a gente até sugeriu ele como nome, como um dos cotados para Tóquio, só que Douglas Souza vem ocupando aquele espaço que a gente já sabe. Douglas Souza começou ali no São Bernardo do Campo, foi para o SESI, e já tem uma história muito bonita, inclusive, camisa da seleção, é campeão olímpico dentro de casa, Rio 2016, no Maracanãzinho. Então, assim, não é surpresa nenhuma, mas fato é, Douglas Souza vem forte para tentar mais uma Olimpíada. Lembrando, Matheus, que naquele campeonato mundial em 2018, que a gente perdeu mais uma vez para a Polônia, o Douglas Souza praticamente carregou o time, que tinha muitos problemas físicos, e arrisco a dizer, se o Brasil ganhou aquele campeonato, ele ia ser o MVP da competição. Então, assim, não é surpresa o que ele está fazendo, mas é uma surpresa, é uma novidade positiva, uma notícia positiva para a gente, uma informação positiva saber que um jogador do calibre do Douglas está jogando o que está jogando. 6 troféus Viva Vôlei, não é à toa. Eu acho que, inclusive, a gente pode até recorrer ao livro dos recordes para ver se já aconteceu com algum jogador ganhar 6 troféus Vila Vôlei de uma vez só, de vez seguida, né, vamos dizer assim.
É bizarro, ainda mais num time cheio de estrelas como o Taubaté, né? Mas vocês podem me cornetar, podem me cancelar, mas de vez em quando eu acerto, né? Como o Lucas falou, eu falo disso do momento desde lá dos primeiros episódios e realmente é engraçado, né? Porque é muito momento, tanto que a gente pode até queimar a nossa língua, porque a gente falou tanto do João Rafael, que agora ele tá no banco, mas era esse o time esperado desde que o elenco foi montado. Na minha cabeça, o Douglas Souza é um jogador de nível de seleção brasileira. Não que o João Rafael não seja, mas o Douglas Souza é campeão olímpico, como o Lucas disse, e ele está ali por isso. Então, vai ser muito interessante vê-lo nesses playoffs, ver o que ele é capaz de fazer com a sua forma física em boa forma, né? Nesse time de Taubaté. Então, é muito legal ver isso. A gente torce pelos nossos jogadores, claro. E vai ser melhor ainda porque a gente vai ver mais competição. O Taubaté vai estar mais pronto para enfrentar o Cruzeiro. Passando rapidinho aqui pelas estatísticas da fase classificatória. Se eu não me engano, ainda tem um jogo a ser feito, Taubaté contra o SESI, da fase classificatória. Pelo menos é o que diz a tabela da CBV. Mas o maior pontuador foi o Darlan, do SESI, um oposto muito jovem, que tem tudo para ser do mesmo nível, até melhor que o irmão dele, que é o Alan. Ele terminou a Superliga com 400 pontos. O melhor sacador foi o Honorato, do Minas, com 35 pontos. O melhor bloqueador foi o Maurício Souza, do Taubaté, com 69 pontos. A melhor porcentagem de recepção foi do líbero Mike, que melhorou muito nesse aspecto. A gente já comentou sobre isso em alguns episódios atrás. Inclusive, era um aspecto...
O Renan Dalzotto, hein?
Isso aí, alô, Renan Dalzotto. Um aspecto que ele tinha que melhorar, porque na defesa ele sempre se destacou. E agora ele está ali no retrovisor do Thales, se já não passou. Com 77% ele liderou a recepção. E porcentagem de ataque foi o central Matheus Pinta, do Minas, com 67%.
Vôlei feminino.
Matheus, muito obrigado pela passada bem rápida. Como o Matheus falou, hoje vai ser só um passadão, porque no final a gente vai dedicar o episódio praticamente inteiro aos playoffs da Superliga. E eu vou falar aqui da última rodada da Superliga Feminina, uma rodada super movimentada. Tivemos o Fluminense, que eu e o Matheus comentamos alguns episódios atrás, que estava lutando contra o rebaixamento, fez praticamente uma final contra o São José dos Pinhais, o time valente do São José dos Pinhais, e Fluminense continuou. O time Laranjeiras aqui do Rio de Janeiro continuou na Superliga principal, 3-1, destaque para a Maiara, a ponteira que o Matheus também já comentou, o Matheus conhece ela de longa data, foi destaque, ganhou o troféu Viva Vôlei, melhor jogador em quadra, e o Fluminense continua na Superliga A, vitória importante para o projeto, para a continuidade do projeto. Barueri ganhou 3-2 do Curitiba, jogo ali daqueles que estão bem próximos na tabela, dois times jovens, Valente, 3-2, times que a gente tem que ficar de olho daqui a pouco, eu e o Matheus vamos falar sobre isso. Também tivemos a derrota do Osasco para o Pinheiros, 3-1, lá no clube do Pinheiros, Henrique Villaboim, mas eu quero trazer destaques negativos desse jogo, porque além da derrota do Osasco para um time que nem foi para os playoffs, que é o Pinheiros, tivemos 3 lesões muito sérias. Primeiro, a Jaqueline sentiu uma dor na panturrilha, acabou não jogando a partida. A previsão de sua volta é só para as semifinais. Bright também não atuou nesse jogo, a Kika atuou no lugar dela. E eu até comentei com o Matheus, que foi uma imagem muito chocante, mandei foto para ele, que eu assisti o jogo. Foi o choque entre a oposta Ednara e a ponteira Natália. Natália que já jogou no Minas, jogou no Flamengo. A Natália quebrou metade do dente, né, Matheus? Então eu quero até trazer você aqui rapidinho. Você já viu algum caso desse nesse seu tempo todo de carreira? Você já viu alguém se machucando ao ponto de quebrar um dente no meio? Aquela foto que eu te mandei, assim, realmente é muito marcante, muito chocante.
Que eu lembre, assim, quebrar dente, eu não consigo lembrar. Já vi alguns choques, assim, fortes, mas naquele nível, tanto que eu até fiquei assustado quando eu te respondi, né? Não sabia nem o que você estava falando. Aí você falou, cara, é o jogo do vôlei aqui, a Natália se machucou. Falei, que isso? Parece tomar uma porrada. Mas não, nunca tinha visto. É, já vi várias pessoas se machucando, mas não desse jeito.
Pois é, tanto ela quanto a Dinara não conseguiram continuar a partida. Foi ali no terceiro set, Mayara Basso e a Kimberly entraram no lugar das duas, mas mesmo assim Pinheiros jogou super bem, ganhou do Osasco. Vitória importante para o Pinheiros, para a continuidade do projeto, e vitória importante para a gente ficar de olho como isso vai bater lá no José Liberati. Lembrando que o Osasco terminou em segundo na classificação. Tínhamos César e Bauru e São Caetano. O quarto contra o Lanterna, o São Caetano, 3-0, obviamente, para o César Bauru. Brasília enfrentou em Minas, em casa. Minas recebeu, na verdade, Brasília em casa. Nenhuma surpresa. Minas 3-0. E uma coisa muito curiosa é que o Minas colocou todas as reservas para jogar, inclusive na inversão do 5-1, porque a Pri Eldes jogou como titular juntamente com a Camila Mesquita. Quem entrou como oposta foi quem? A melhor jogadora do Brasil, Thaísa, Matheus, trazer você bem rapidinho aqui. Podemos, sei lá, quem sabe, numa possível Olimpíada, a Thaísa pegar o lugar da Tambara, porque centrais boas a gente tem de monte, opostas não.
Cara, eu vi um vídeo dela batendo uma bola na diagonal longa ali, alongando lá no vértice, que é raro, a Tandara também tem essa bola, mas geralmente a oposta que vir para baixo, toma o toco no pé, a Thaís alongou lá no vértice, foi bonito de ver. É, cara, é legal ver isso, porque num campeonato com 12 jogadores, tem que ter esses meio que coringas, né? Não, lógico que a Thaís é a melhor jogadora do mundo, praticamente, ou talvez seja mesmo, como central. Mas se der um problema lá, a Tandara se machucar e a oposta reserva, que eu não me arrisco a dizer, não tiver bem, bota a Thaísa lá, não sei. Porque ela bateu uma bola bonita, eu fiquei até meio assustado.
Pois é, e como o Matheus falou, quanto mais jogadores versáteis, isso dá muita segurança para o Zé Roberto. E, como eu falei, centrais a gente tem de monte, a gente tem para dar e vender para todas as seleções do mundo, centrais boas de rede 2, rede 3 até um pouco mais do que de rede 2. Então, foi interessante. Thaísa, eu lembro que em 2018, quando ela estava voltando de lesão, alguns amistosos que o Brasil fez com os Estados Unidos, ela também jogou entrou como oposta em algumas inversões. E sempre dando um show. Thaísa é Thaísa. E o último jogo dessa rodada, o jogo talvez mais importante, mais esperado, foi o Praia Clube que recebeu o Sesc RJ Flamengo. Para quem esperava um clássico, para quem esperava talvez uma vitória do Sesc RJ Flamengo, 3-0 Praia Clube, Fernanda Garay, troféu Viva Vôlei. Aquele crescimento que a gente viu do Flamengo não se repetiu nessa partida, e aquela regressão, aquela baixa no nível técnico do Praia Clube que a gente também viu nas últimas rodadas, não foi o mesmo que a gente viu agora. O Praia Clube jogou super bem, e vale salientar, a Carol Central não jogou, valeu que entrou no lugar dela e jogou super bem. E isso demonstra muito do valor do elenco do Praia Clube, comandado pelo Paulo Coco. Vou passar aqui bem rapidinho como o Matheus fez pelas estatísticas. Tivemos a maior pontuadora, a Ariane Helena, a oposta canhota do Brasília, com 361 pontos. Ficou à frente, inclusive, de Polina Raimova, Tandara, Ana Cristina, Brailen Martins, ou seja, jogadoras de renome internacional, ou seja, ficar de olho nessa jogadora, uma jogadora muito importante. Melhor sacadora foi a Polina Raimova, com 27 pontos. Melhor bloqueadora, Matheus, Maiane, 98 pontos. Você falou aí do Maurício Souza, olha a diferença de pontos, quase 30 pontos a mais. Demonstra muito a qualidade da Maiane. Para a gente ter uma ideia, a Thaísa, que foi em segundo lugar, com 85, ou seja, 13 pontos a menos do que a Maiane. E vale salientar, eu acho muito importante a gente dizer, Lorena e a Diana do Barueri, Lorena com 67 e Diana com 63, demonstra também muito dessa dupla. É a melhor dupla de centrais no bloqueio da Superliga, essas duas jovens, para a gente ficar de olho. A melhor recepção foi da Camila Bright, com 78%, atrás de Naiemi. Matheus, uma coisa curiosa, sabe quem é a terceira? Quero que você dê um chute de quem de quem é a terceira melhor passadora da Superliga Feminina. Eu quero um chute seu.
Cara, não faço ideia.
Chuta o um nome.
Jaque?
Drusila.
É porque
Drusila com.
porcentagem pega uma amostragem muito, que com certeza é menor, né, da Drusilla do que.
Sim. A Drusila, por exemplo, ela teve 58 recepções avaliadas, e dentre essas 58, 43 foram positivas. Para a gente ter uma ideia, por exemplo, a Camila Bright teve 307 recepções avaliadas e fez 239 com excelência, e a Nayemi recebeu 403 saques e manteve uma excelência em 303. Melhor ataque em porcentagem é Thaisa. E é isso, gente. Superliga bem cristalina, assim, os destaques foram mais ou menos o que a gente esperava. E agora vamos para o nosso assunto da semana, o assunto principal, os playoffs, o que podemos esperar.
Assunto da semana.
Matheus, então, agora com a fase de classificação encerrada, chegamos à fase mais importante da Superliga, a fase mais esperada, a fase mais legal, a fase que fica todo mundo à flor da pele, todo mundo fica super ansioso. E começamos os playoffs. Então eu quero comentar com você sobre a tabela da Superliga masculina. Vamos começar falando sobre o primeiro confronto, que vai ser na quinta-feira, Minas e Blumenau. O que podemos esperar desse jogo? Minas, um time com William, com Escobar, e Blumenau com jogadores importantes, como o Franco. Então, assim, como a gente pode esperar dessa partida, desse confronto? Provavelmente vai ser o confronto mais equilibrado dos playoffs, né?
Em tese, sim, porque é o confronto entre o quarto e quinto colocados. Eu acho que o Minas é favorito. Eu já vou logo dar, mas de antemão, eu acho que os quatro primeiros colocados não é óbvio isso, mas eu acho que para mim são os favoritos. O Minas, como você disse, é um time mais completo. Tem o William, tem o Honorato, tem o Escobar na saída, o Mike, tem bons valores ali. E o Blumenau vai como franco atirador. Com o Franco, oposto. Como você disse, tem o ponteiro Fábio também. Eu não duvidaria, não ficaria surpreso se o Blumenau desse trabalho roubasse até algum jogo, mas eu acredito que o Minas vai sair vitorioso, sim. Inclusive, Lucas, o Franco é o terceiro maior pontuador da Superliga, atrás só do Darlan e do Renan Buiatti. O Escobar também tem a pontuação muito alta, é o quinto. E o Norato é o sexto, então vai ser um confronto com muito poder ofensivo. Mas eu acho que o fator saque, bloqueio vai desequilibrar. O William pode ser um fator também de desequilíbrio. O time do Minas joga junto há um tempo já, pode também ser um fator. E você, o que que acha? Eu acho o Minas favorito.
Para mim, Minas favoritíssimo, e como você já adiantou, eu também acho que diferente da Superliga Feminina, por exemplo, que podemos ter muita surpresa, o cenário da Superliga Masculina já está um pouco mais desenhada, né? Então, assim, acho muito difícil sair disso. Acho que talvez o confronto que a gente realmente deva ficar de olho é o Minas e Blumenau, como você falou na tese, quarto e quinto terão um confronto mais equilibrado. Mas vale ficar de olho no confronto Cruzeiro e Itapetininga. Renan Buiatti pode fazer toda a diferença. Pode ser que o levantador coloque bola só para ele, ele esteja em dois jogos super inspirados, e quem sabe esse favoritismo todo do Cruzeiro possa cair. Assim, a gente já viu situações super parecidas com isso, de lanternas virando contra líderes. Então, assim, os playoffs são três jogos. Então, assim, se o Cruzeiro acordar em dois jogos muito mal, ou Minas, ou Campinas, ou Taubaté, que são os quatro favoritos, na minha opinião, assim como a do Matheus, a gente pode ver algumas zebras aí nos playoffs. E, Matheus, Campinas e Uberlândia, um jogo também vai ser bastante interessante. Uberlândia com um elenco bem jovem, né? E acho muito interessante a gente falar que o Uberlândia é treinado pelo pai do Honorato, o ponteiro do Minas. Então, o Uberlândia, ele fica pertinho de em Minas Gerais, fica perto de Belo Horizonte. Então, assim, o que você acha que a gente pode esperar? Campinas totalmente favorito mesmo, ou você acha que o Uberlândia pode fazer um pouco mais de frente.
É, o Uberlândia, ele deu muito trabalho no Campeonato Mineiro pro Cruzeiro. Chegou a ter um bom início de Superliga, surpreendeu a gente. A gente até fez um episódio aqui falando do sistema 4-2 do time. É, confesso que eu não acompanhei com muita firmeza esse time durante toda a Superliga. Não sei se eles estão jogando com esse sistema ainda. Mas eles, eu na minha percepção, acho que eles deram uma queda de rendimento. Eles não têm mais conseguido dar trabalho para os grandes como eles fizeram no começo. É, e o Campinas é aquilo, né? Aquele time que não tem aquela grande estrela, mas tem o Vaccari, tem o Vissoto sempre entregando pontos com muita regularidade. Então acho que é mais um confronto que vai ser decidido em dois jogos, né? Porque é melhor de três. Porque o Campinas é mais time, tem o Gonzalez, um ótimo levantador, dupla de centrais, o Barreto e o Michel também muito eficientes. É, mas o Uberlândia tem bons nomes também, tem o oposto Daniel Bala, que é da base do SESI, o Arthur Nath, ponteiro que jogou no Sesc Rio. É, mas assim, eu acho que o episódio que vai botar mais a gente em saia justa vai ser o próximo, né? O próximo não, eu não, acho que não, porque o próximo ainda vai estar nessa fase, mas da próxima fase, as semifinais, quando se tudo se confirmar, for Cruzeiro e Minas e Campinas e Taubaté na próxima fase. Mas a gente está fazendo o nosso papel aqui de dar as nossas previsões. Então, para mim, Minas e Campinas por enquanto favoritos. O Lucas falou de Cruzeiro e Tapetininga, é o confronto do sábado. É, as duas equipes se enfrentaram recentemente. O Tapetininga levou pro tie-break, um jogo que foi a 2, se não me engano, se foi 16 a 14 ou 15 a 13. O Renan jogando muito. É, um ponteiro jovem, Adriano, também dando muito trabalho, mas é aquilo, né? O Cruzeiro não. O Lucas falou de jogar dois jogos não tão bons e ser eliminado. Cara, pela história e toda a tradição do Cruzeiro, todo o histórico e o Marcelo Mendes ali, eu não consigo acreditar que o Cruzeiro entre em dois jogos dando mole. É, vai contra tudo que o Cruzeiro construiu nessa década. Então, para mim também vai ser dois jogos que o Cruzeiro vai fechar a série. O Tapetininga pode dar trabalho. É, acredito até que em algum jogo, Rob Sete, não vai ser 3-0 surra. É, porque tem o Renan, segundo maior pontuador da Superliga. É, tem um bom técnico também. É, bons nomes jovens. Bons nomes jovens. Então é isso. Mas para mim o Cruzeiro é favoritaço e até da Superliga. Alguma coisa a dizer, Lucas? Você já falou um pouco sobre esse jogo? Pode passar para o Taubaté e Montes Claros, que é o último confronto?
Pode sim.
É, Taubaté e Montes Claros também é um pouco dessa máxima que eu disse do Cruzeiro Tapetininga. É, o Taubaté é muito favorito. Com essa ascensão do Douglas Souza, então, tem três opções de ponteiro de altíssimo nível: Maurício Borges, Douglas Souza e João Rafael no banco. Quem não queria ter essa dor de cabeça que o Weber tem, mas o Montes Claros também fez uma boa Superliga, muito constante, apesar da colocação ser a sétima ali. Tem bons nomes no meio de rede: o Lucas França, o Judson, que pontuam bem no bloqueio, mas para mim o time de Taubaté vai. É muito difícil de marcar esse time, né? Então, para mim, vai ser 2-0 também, apesar do Montes Claros ter o Thiago Brendler, ter o Rodriguinho de levantador. É, para mim, tá decidido. Mesmo que seja o esporte, seja o vôlei, que tudo pode acontecer, eu tenho que botar minha cara a tapa aqui e dizer que, para mim, os quatro são favoritos. Mas, claro, respeitando todos os outros adversários.
É isso, como o Matheus falou, eu acho que não tem muita surpre... não teremos muita surpresa na Superliga Masculina, apesar de todos os méritos, as equipes que ficaram nas quatro primeiras posições têm investimentos altíssimo comparado às demais. Cruzeiro e Taubaté nem se compara nem com Campinas, nem com Minas. Então, assim, chega nessa hora dos playoffs, faz muita diferença. E Matheus, trazendo você de volta para esse debate, eu acho que no masculino é mais difícil a gente ver essas zebras, né? Eu acho que no feminino é mais comum a gente ver, porque o feminino é um jogo muito mais técnico e o masculino já é um jogo muito mais de força, então acaba que dá mais caldo o feminino para possibilitar times inferiores, investimentos inferiores, conseguirem ganhar dos grandes, né?
Esse meu palpite não é de agora, não é das últimas rodadas. A gente vem sempre aqui desde o começo falando que os quatro são o bloco hegemônico na minha visão. Então é isso. Minas, Cruzeiro, Campinas e Taubaté, até pelo investimento, eles têm a obrigação de passar de fase. Com certeza, se um deles for eliminado, vai ser considerado um desastre para os projetos. Então a gente não pode esperar resultado diferente do que esses times passando. Pode até passar em 3 jogos, perdendo um, mas não é o que a gente espera. Minas e Blumenau, só para fechar aqui, para mim vai ser o mais disputado, apesar de Blumenau não ter nomes tão conhecidos pro fã mais leigo, assim, né? Mas eu acho que é um time bem treinado, com nomes como Franco, o Fábio, como eu já disse. Então, estou ansioso para as semifinais logo, Lucas, porque é um pouco isso. A Copa do Brasil foi a mesma coisa. Não vou dizer que é para cumprir tabela, mas porque está no regulamento. Mas a gente quer logo ver os melhores times se enfrentando.
Concordo plenamente com o que o Matheus falou, evidentemente que o investimento que os patrocinadores fazem, que os clubes fazem, é justamente para essa hora, quando uma coisa começa a apertar, é que os investimentos fazem a diferença, e no masculino a gente vê isso de sobra. Então, Matheus, você já encerrou a sua parte?
Sim, é isso. Semana que vem a gente volta com os resultados já. Quem sabe com alguma zebra. Mas é isso. Agora é passar para o feminino.
Então vocês anotem a minha previsão e a previsão do Matheus e podem nos cobrar no próximo episódio, na próxima semana. Matheus, então vamos começar falando do quarto e quinto que vão se enfrentar. SESI Vôlei Bauru versus SESC RJ Flamengo vão se enfrentar já no dia 11 do 3. O que podemos esperar desses jogos? Só antes de o Matheus começarmos a analisar, vou falar aqui como vai ser os quatro confrontos. SESI Vôlei Bauru versus SESC RJ Flamengo, quarto contra o quinto. Osasco São Cristóvão Saúde versus Curitiba Vôlei, segundo contra o sétimo. E também Minas versus Brasília, primeiro contra o oitavo. E São Paulo Barueri versus Dentil Praia Clube, o sexto versus o terceiro. Matheus, como falei, vamos começar pelo SESI Vôlei Bauru e SESC RJ Flamengo. É o confronto mais disputado, o confronto já tradicional em quartas de final, né? A gente já viu isso em temporadas passadas, inclusive quando o SESI Vôlei Bauru, quando o Fabio ainda jogava no Vôlei Bauru, quando o Roberto ainda jogava pelo Rio de Janeiro, Bia também, a gente viu o Vôlei Bauru pela primeira vez chegando às semifinais, ganhando do Rio de Janeiro, o jogo de melhor de três. O Vôlei Bauru ganhou 2 partidas e o Rio de Janeiro ganhou uma. O Rio contava com Kostileva na época, Bauru com a Dilfia, italiana altíssima. E Matheus, essa temporada o que podemos esperar? Diferente daquela que o Flamengo, que na época era o Rio, ficou na frente do SESI Vôlei Bauru na fase de classificação. Quem tem o comando de campo no terceiro jogo, quem vai desempatar em casa, vai ser o Vôlei Bauru. Então, quero ouvir de você. O que você acha que a gente pode esperar? Realmente é o confronto mais disputado? Quem sai como favorito?
Em tese né? Mas eu tô um pouco cansado de falar do SESC Flamengo, falar sempre a mesma coisa todos os episódios. Acaba que fica até repetitivo pro ouvinte a gente falar que não tem poder de reação, que não sei o quê. Para mim vai ser disputado até pelos nomes que vão estar em quadra, mas o Praia é favorito.
Bauru.
SESI Bauru, isso confundi com Praia, que foi o confronto da última rodada, me desculpe.
Eu também acho.
Até porque é uma freguesia, né? Porque o SESC não consegue ganhar do SESI de jeito nenhum.
Verdade. Parece que criou um paradigma em cima desse confronto, né? Antigamente a gente via o Flamengo não tendo isso com nenhum time. Mas eu acho que o Vôlei Bauru, Matheus, vem numa crescente imensa. E eu acho que os jogos contra o Osasco e Praia Clube demonstram isso explicitamente para quem acompanha o voleibol. O vôlei Bauru parece que se encaixou, a Rabadeva, a Búlgara, tá dando um volume de quadra imenso ao time. Brenda Castilho parece que finalmente voltou aquela ser aquela Brenda espetacular. A Dani Lins encaixando muito bem, a Denise jogando muito bem. Polina, eu acho que fala Polina chovendo molhada, a mulher joga muito, para não falar um palavrão aqui no podcast, ela realmente é espetacular. E o Sesc AJ Flamengo realmente está com aquele time muito morno. É um time que a gente vê que muitas vezes entra já com cabeça baixa na quadra. Então é isso. Matheus, você acha que Lorene, Ana Cristina e Gisele podem surpreender ou você não vê possibilidade nisso?
Não, diferente do masculino, acho que possibilidade tem. Até por causa da camisa, do renome dessas jogadoras. A Ana Cristina é jovem, mas a Jussiele é a Jussiele. É, a Lorene também tem o seu certo, tem o seu nome, apesar da Superliga abaixo. É, mas se for para dar um favorito, eu dou o Sesi. Tem o Bernardinho ali no comando, o Sesc, tem a Fabíola, tem a Amanda, tem a. Tem vários nomes, tem a Valquíria no meio, mas. Para mim, até o SESI é mais time hoje, com nomes melhores, se for para contar essa Superliga. Porque Lorene está abaixo, Jussiele está abaixo, isso em toda a Superliga. Então, até porque o confronto desses dois times durante toda a Superliga mostrou isso. É, o Flamengo pode surpreender, sim, pode levar a série, por conta de tudo que eu disse, mas o Superdão favorito é o SESI.
Mas vale salientar, como o Matheus falou, é um time, o Flamengo é um time com muita experiência, é o maior vencedor da Superliga, como eu sempre falo, e já fez viradas muito incríveis com times muito abaixo e conseguiu virar a fase de classificação, virar de página e fazer playoffs incríveis. Matheus, o outro confronto, teremos Osasco versus Curitiba. Já adianto, eu acho que o Osasco é favorito, mas o Curitiba não é time que se despreze. O que você acha desse confronto?
Curitiba tem nomes muito interessantes. É, duas ponteiras jovens, a Pietra e a Milena. Tem a Sassá também ali dando um toque de experiência. Mas o Curitiba conseguiu tirar jogos de times grandes, venceu times grandes, venceu o Sesc. Mas eu acho que aí já pesa um pouco e acho que o Osasco é favorito até pelo nome. A Jaqueline não deve jogar, né? A Jaqueline por conta da contusão, né? Mas tem a Maiane, tem a Roberta, tem a Tandara. É, a Bright joga, Lucas?
Ela joga, a previsão é que ela jogue.
É, eu acho que pode ser aquele confronto que nos surpreenda. É, mas se você vai apostar, eu apostaria no Osasco, sim. Foi
Eu também
uma
apostei.
série mais regular.
Sim, segundo lugar, né? Talvez a gente não esperasse isso do Osasco no início da temporada. E Matheus, nesse confronto, eu acho que vai ter uma coisa muito curiosa. Ivina e Tandara. Assumindo muito a responsabilidade nesse confronto, né, as duas opostas, e pegando principalmente no lado do Osasco, podemos dizer que essa fase de classificação, por mais que a Tandara tenha terminado ali entre as cinco maiores pontuadoras, a Tandara esteve um pouco abaixo?
É, eu acho que porque ela já nos mostrou, pode ser que sim. Mas ela foi importante para o time do Osasco em vários momentos. Mas eu acho que o Osasco, quando tirou ela do Sesc Flamengo, Sesc Rio na época, nessa temporada, esperava algo mais dela. Mas eu acho que mesmo assim ela não fez uma temporada ruim. E é o confronto da Ivna contra o ex-clube, né? Porque a Ivna já foi de Osasco, vai que rola uma lei do ex aí, né?
É verdade, e uma coisa muito importante salientar, que o Curitiba é o típico time que destrói o esquema tático de um adversário que depende muito de uma só jogadora ou só de duas jogadoras. Porque quando o Curitiba encaixa defesa, ninguém consegue passar. É um time muito consistente. A Juju Perdigão, que jogou pelo Rio, jogou vários clubes, vem fazendo uma Superliga incrível, muito boa na defesa, como Milena, como Pietra, tem a Sassá no banco, temos duas centrais muito boas, que é a Laís, que é a Mariana Aquino, a Valesquinha não voltou, mas e temos uma levantadora, Matheus, que eu acho que vale até a gente comentar aqui sobre ela também. Roberta fez uma Superliga incrível, calou a boca tanto minha e do Matheus, que a gente nem sugeria ela para Tóquio. Só que hoje, para mim, ela disputa vaga na frente, inclusive de Dani Lins e de Fabíola ali no segundo lugar, na segunda vaga de levantadora, porque Macris, para mim, é absoluta no país, não tem ninguém melhor que Macris. Acho muito importante a gente sempre reforçar isso, porque há anos que eu não vejo uma levantadora jogar tão bem no Brasil como a Macris. Mas Matheus, a Bruninha, uma levantadora baixa para os padrões internacionais, até a nacional, era reserva da Macris na temporada passada, foi para o Curitiba e está fazendo uma temporada muito interessante. Não para esse ciclo, mas você acha que Bruninha talvez possa aparecer na seleção? Lembrando que ela já jogou nas seleções de base, foi capitã em algumas competições, então assim, não seria surpresa, né?
Eu acho que a amostragem ainda é muito pouca. A primeira Superliga dela como titular, para ela tá ali na discussão de convocação, ela precisa mostrar mais. Mas, como você falou, ela foi banco da Macris. Na minha cabeça tem muitos jogadores escondidos nesses grandes times, ali sem muita oportunidade de jogar por ter grandes nomes esses times. E quando eles saem para um time de menor investimento, na nossa cabeça, ele vai lá e desponta. Então, a Bruninha é um exemplo, temos vários exemplos desse tipo. O próprio Franco, do Blumenau, que a gente falou, ele era do SESI São Paulo, se eu não me engano, da base. Foi para o Blumenau, agora é o terceiro maior pontuador da Superliga. Então, temos vários exemplos desses. E aí, se for para considerar a seleção para cada um desses que desponta num time de menor investimento, fica complicado para uma seleção que só pode 12.
É verdade, a gente tem muito material humano. E o que o Matheus falou, podemos falar também sobre a Maiane, que saiu do Minas, foi Barueri para jogar. Lorene, que saiu do Osasco para jogar. Fizeram uma Superliga no passado maravilhosa. A Superliga não acabou, então a gente não sabe como Barueri poderia encerrar a temporada. Mas Barueri ganhou do Osasco no Campeonato Paulista, super título, um título muito importante para esse projeto do Zé Roberto Guimarães. E o terceiro confronto, a gente teremos Minas e Brasília. Minas, primeiro lugar, absoluto, melhor time do Brasil, melhor esquema tático, melhor defesa, melhor bloqueio. A gente vai ter Minas e Brasília. Então, vai ser um confronto bastante interessante. O Brasília que enfrentou o Minas agora, nessa última rodada, 3-0 para o Minas, com as reservas, mas vale salientar, o Brasília já beliscou 7 de grandes e já ganhou, inclusive, do Osasco. Então, vamos supor que o Minas não acorde bem nesses dois jogos, Brasília pode crescer para cima do Minas, não é verdade, Matheus? Ainda mais com a Ariane jogando do jeito que está.
Maior pontuador da Superliga, uma grande surpresa, uma grande revelação. Mas é aquilo que eu disse do Cruzeiro também, eu acho muito difícil. As jogadoras do nome de Thaísa, Carol Gattaz, a Macris acordar 2 dias e jogar mal. Mas vai ter o desfalque da oposta, né, Lucas? A Daniela Coutinho se machucou. É um desfalque de peso. A substituta, o Lucas vai falar, porque eu confesso que eu não sei. Vai ter que entrar e vai ter que dar o melhor, porque a oposta é uma posição essencial para cada time. Imagina se por acaso o passe não sair tanto nesse jogo. Aí fica sem Thaís e sem Carol Gattaz. É bola alta na ponta e na saída. Então, sem a Daniela Coutinho, vai ser um desfalque sentido. Mas a gente deseja que a Camila Mesquita possa fazer uns bons jogos.
Matheus, eu quero falar do time do Minas, assim como eu destaquei algumas jogadoras desses times, desses 8 principais da Superliga Feminina. A gente fala muito da Macris, para mim é a melhor do país, Thaís é a melhor central do mundo, melhor jogadora do Brasil também, Gattaz também jogando super bem, mas eu acho que tem uma jogadora muito importante para o esquema tático, que acaba ficando muito ofuscada, até por causa das suas responsabilidades dentro de quadro, que é a Pridaroit, né? A Pridaroit aparece bem no saque, no bloqueio, aparece entre as 10 maiores pontuadoras. A gente está falando de Olimpíada. Você acha que talvez a Pridaroit possa aparecer, talvez testada? Porque se a gente for do João Rafael, por exemplo, e do Vacari, quem sabe? A Pridaroit está jogando no melhor time do país, jogando super bem, inclusive melhor que a Megan Hood, que seria a ponteira de força, de destaque da equipe. Você acha que, quem sabe, o Zé Roberto Guimarães pode vir a convocar a Pri Daroy e fazer teste com essa jogadora?
Não sei, eu acho que é muito arriscado levar uma jogadora que não tem tanta tradição na seleção assim, direto para uma Olimpíada. Deve ter Liga das Nações antes, mas eu acho arriscado, até porque a Pri Daroy, ela já rodou bastante aí os times do Brasil, e nunca, nem nessa Superliga ela tem aquele destaque. Ela tá ali muito por conta da... Claro, ela tem os méritos dela, jogou no Fluminense, jogou no Praia, mas o time dela é o time da Thaís, da Carol Gattaz, de grandes jogadores. Então é aquilo que eu falo do Taubaté, vai sobrar a bola para ela com menos marcação, ela vai rodar com mais facilidade. Lógico, não estou tirando o mérito dela, mas eu acho complicado ainda para a seleção, ainda mais porque a gente já tem as duas titulares, né? Porque Natália e Gabi, acho que é unanimidade. E aí a discussão de ponta, tem muitos nomes, tem Garay, tem Amanda, tem Drusila, não sei, quem sabe, né? Então, acho que a Pri Daroy não tá nessa conversa não, Lucas.
Show, Matheus, vamos ficar de olho. Eu acho que os playoffs vão dizer muito sobre a temporada. Vamos daqui pro último confronto, que vai ser Barueri e Praia Clube. Barueri, que fez uma temporada muito boa, ficou em sexto lugar, diferente da temporada passada. Teve um time muito bom. Então, o Barueri vai enfrentar o Praia Clube. Praia Clube que teve uma regressão nessas últimas rodadas. Só que o Barueri é um time valente, muito bom na defesa. Então, Matheus, o que você acha que podemos esperar? Praia Clube totalmente favorito ou o Barueri pode surpreender?
Eu acho que o time do Barueri já se mostrou que pode surpreender, né? É um time que não vende barato nenhum jogo. Mesmo que perca, perde dando muito trabalho, até para grandes times. O Minas, o Rio já perdeu, o Osasco já perdeu. Então, assim, eu acho que esse talvez seja o confronto mais disputado. Não em questão de ganhar jogos, mas nos jogos, assim. Eu acho que o Barueri pode dar muito trabalho para esse time do Praia, Lucas. Muito trabalho mesmo. Porque esse time, apesar de antes, no começo da temporada, ninguém dá nada por elas, ninguém conhecer muito elas, elas se mostraram um time muito forte, muito entrosado, com muito dedo do Zé Roberto Guimarães. O Praia ainda é favorito, né, por conta do investimento, até da campanha que foi feita, mas eu não sei, hein, eu acho que eu não ficaria surpreso se o Barueri desse uma zebra e levasse.
Você ficaria mais surpreso se o Flamengo ganhasse ou se o Barueri ganhasse?
Sinceramente, assim, é porque eu tenho um apego muito grande ainda pela história do Sesc, pela história do Bernardinho. Eu acho que eu ainda ficaria mais surpreso com o Barueri. Mas, por mérito, eu acho que o Barueri tem mais mérito do que o Sesc Flamengo.
Você acha que o Barueri foi o time que mais revelou jogadoras? Você acha que, porque pela estatística, são elas que aparecem em maior destaque? Você tem alguma para destacar? E falando sobre as estatísticas do feminino, quem você acha que foi muito bem? Então, só para a gente encerrar esse episódio.
As duas centrais do Barueri foram muito bem. A Libero, na M também. As ponteiras. O time todo foi muito bem, muito acima da expectativa. Então, realmente, merece bastante ser colocado nesse lugar de respeito por a gente. A gente não saber o que vai acontecer, apesar de dar favoritismo para o Praia, né? Mas tem alguns nomes que podem surpreender nesse playoff, né? Não só nesse confronto, mas a gente tem a Ariane, que foi a maior pontuadora, você falou das estatísticas, que pode dar muito trabalho no confronto. Mas a Ariane pode dar muito trabalho, apesar de eu não acreditar que ela possa vencer o jogo para o Brasília. Mas ela pode chegar a fazer 25 pontos, 30 pontos. Mas eu ainda acho que, mesmo ela tendo sido a maior pontuadora, ela não pode dar, tipo, ganhar o jogo sozinha.
A gente não conta ela como uma Sheila que fez um tie-break maravilhoso contra as quartas de final, ali na quarta de final, ali nas quartas de final de Londres 2012. mas a Ariane pode surpreender bastante. Matheus, para encerrar, eu quero aproveitar que o 25º episódio e colocar você numa saia justa bem rápido. O São José dos Pinhais, um clube que caiu, tivemos a Larissa Gongra, que é uma central, que jogou como oposta, e também agora tivemos a Thaisa, uma central, que jogou como oposta. E eu quero que você traga um pouco da sua experiência, porque para quem não sabe, Matheus, além de ser atleta do Flamengo, já ter jogado no Fluminense, seleção carioca e tudo mais, como central, ele já jogou como oposto no time de comunicação e arte da UFRJ. Então eu quero que você fale como é essa troca de posição, só para a gente encerrar esse episódio com o seu depoimento.
Então, não foi muito fácil para mim, não, confesso. Até porque eu joguei sem treinar nenhuma vez como oposto. A gente acabou vencendo o jogo, até joguei bem, mas meu lugar não é ali não, meu lugar é no meio, com bola rápida, bola alta ali, eu tenho até pesadelo, porque é um trabalho muito complicado mesmo. Mas é legal se aventurar assim por outras posições. E muita gente diz que, o central joga de oposto, tem facilidade. Eu não tive facilidade nenhuma, não tem nenhuma semelhança com a. Eu não achei que tem nenhuma semelhança na posição. Tem que fazer o fundo, tem que atacar do fundo. Assim, eu gostei da experiência, mas não é um lugar que eu me sinto mais confortável, não. Eu acho que Thaisa, tem outros nomes também que jogaram de oposta. Se não me engano, a Valesquinha jogou de central e oposta.
A Denise.
Aí elas podem falar com mais propriedade, porque elas com certeza têm mais habilidade que eu. Meu negócio é ficar ali, rodar as três posições da rede, sacar e voltar pro banco ali, voltar só quando tiver na rede, porque rodar as seis posições, defender, atacar do fundo não é comigo não.
E esse com esse belíssimo depoimento do Matheus, jogador versátil, que joga no meio de rede, na saída de rede, encerramos nosso 25º episódio. Que honra, que projeto legal que eu e o Matheus estamos construindo. Matheus, conseguimos. A gente que tinha muita insegurança ali no começo, é muito legal ver que a gente está dando certo nesse projeto. A gente faz tudo com muito empenho, com muito carinho. E eu acho que o mais lindo disso tudo é saber que esse projeto surgiu de dois colegas que viraram amigos de faculdade, que hoje são amigos da vida, e dividem um projeto muito legal, com um tema muito importante para os dois, que é o voleibol. Matheus, como atleta desde sempre, e eu como amante, como telespectador, como observador do voleibol. Então, esse projeto é fruto disso. É uma honra estar com o Matheus nesse projeto, é uma honra estar na Web Rádio Auditivo. Agradeço mais uma vez ao empenho e a disponibilidade e o espaço que o Gabriel Colares nos deu. Ele é o coordenador desse projeto, é professor da UFRJ, nossa faculdade querida. Então, é muito legal a gente estar nesse 25º episódio e que venham mais episódios pela frente, venham mais números importantes, datas significativas para a gente. E passo a palavra a você, Matheus.
Faço das suas palavras as minhas, uma honra também. Eu faço com o maior prazer. Tá ficando cada vez mais descontraído até o programa. Para vocês que só ouvem o som, o Lucas teve uma crise de riso aqui no final, que me deixou desconcertado. Mas pô, é muito legal, é muito. Não tem nenhum peso de fazer esse podcast. Agradecer ao professor Colares, agradecer ao Lucas. Pelo companheirismo aí. E agradecer a você, ouvinte, que eu tenho certeza que tem algum ouvinte aí que nos ouve desde o nosso primeiro episódio. Então a gente fica muito feliz, muito lisonjeado, muito orgulhoso de fazer esse podcast dar certo. A gente, como o Lucas sempre fala, faz com muito carinho e dedicação, e que esse podcast abra muitas portas para a gente.
Amém, assim que seja. Então encerramos o 25º episódio, mas antes, você, ouvinte, deixa aqui minha promessa. Matheus veio falar que eu tive uma crise de riso nesse episódio. Todas as vezes que acontecer o mesmo com Matheus, isso será notificado agora no episódio, porque isso é mais constante com ele do que comigo. Mas é isso, deixo minha promessa, deixo meu grande abraço a você e vejo você, escuto você, você nos ouve, na verdade, no próximo episódio, na próxima semana. Até lá, galera!
Vôlei sem barreiras.